E aí?
E aí, tudo
Como é que
bem?
tá? Tá ouvindo bem?
Tô ouvindo super bem. E tu?
Tudo certo, tudo ótimo. Deixa eu virar um pouquinho pra
Tudo
cá.
certo?
Tudo certo. Vamos lá, Julia, pra quem não te conhece ainda, pra quem depois vai assistir a live aqui, vai ficar no meu IGTV e também vai pro Spotify, né? Pra quem quiser ouvir enquanto lava a louça, enquanto faz a, né, faz o almoço, faz a janta. Fala
Sim.
rapidamente, né, com que tu trabalha, né, qual que é a tua, né, a tua parte profissional, a gente já vai começar, né, perguntas que eu vou te fazer para a gente tocar o papo assim.
Sim. Então, meu nome é Júlia Fetter, eu sou corretora de seguros, né? Tô no mercado segurador aí vou fazer 15 anos já nesse mercado. Então, na verdade, é um pouco semelhante, né? É complementar até ao mercado aí de investimentos, arranha um pouquinho. Sou mãe, sou empresária, autônoma. Tô nessa caminhada há bastante tempo. Conheci o André aí alguns anos atrás, numa formação que nós fizemos, né, com a Cláudia Horn aí no Mastermind, na Fundação Napoleão Hill. De alguns anos para cá a gente vem fazendo algumas coisas juntos. O voluntariado nos uniu bastante, né, André? Te agradecer aí. Eu venho nessa caminhada do voluntariado há alguns anos e tô apaixonada. Começamos lá com a Legião, até hoje conversamos ali no grupo, foi muito bacana. E agradeço muito aí o teu convite, muito legal participar, eu venho te acompanhando, parabéns aí pelo teu trabalho. Gosto muito de te ouvir, de aprender. Sou super leiga, né? Te falei quando tu me chamou, eu disse, nossa, eu aprendo muito porque mercado financeiro ainda é algo bem. Uma zona de desconforto para mim. É algo bem difícil a linguagem, né? Alguns stories que tu posta, assim, eu vejo tu abre a caixinha de perguntas e depois eu vou lendo as respostas que tu coloca para o pessoal, que tem um pessoal que te acompanha já bem mais avançado, né? Aí eu vejo as respostas e eu digo assim, nossa, um dia eu vou entender sobre o que eles estão conversando, porque
Que
é uma
língua é essa?
linguagem. Que língua é essa, né? O que será que quer dizer essa sigla? Mas um dia eu vou entender. Então, eu te acompanho já há algum tempo, a gente tem conversado ali, né, no direct, mas é bacana porque tu transita muito bem por esse mundo, né? O mundo dos leigos, o mundo dos normais, né? O mundo dos mortais e o mundo do pessoal mesmo, que é desse mercado, né? Do business, do investidor, do cara que já tá na criptomoeda, nas ações, no mercado financeiro mesmo. E é bacana porque tem muita gente que se interessa, acho que cada vez mais, né? Os jovens principalmente. Esse pessoal da geração Y, da geração X, que está se interessando muito, que está querendo isso, é um público que está não só se interessando, mas buscando uma renda diferente. Está mudando muito, né? A nossa geração trabalha para conquistar bens, para comprar casa própria, para ter carro, para adquirir, para ter, né? Eles não. Eu sei porque eu tenho filhos adolescentes. Eles querem viver experiências, ter renda residual, é banco virtual, tudo é virtual. Então, tu fala muito a língua deles e é para esse público daqui para frente que tu vai trabalhar. E isso tem um mercado que se expande cada vez mais. Então, tu transita muito bem por esses mundos e é muito bacana acompanhar. E eu que também tenho essa geração dentro de casa. Tenho que correr, me atualizar, né? E aprender muito. Então é muito legal, gosto muito e agradeço, né, de estar aqui e aprender cada dia mais aí contigo.
Ótimo. Essa relação de, só para dar uma intro aqui nesse, né, pegar um gancho do que tu disse, de objetivos de geração é completamente diferente, né? A nossa é a geração que queria grana. Queria grana, queria ter o cargo X ou Y, queria entrar no Banco do Brasil, entrar em outros concursos públicos, ficar 30 anos até chegar, né, enfim, galgar uma carreira. E aí pega a geração dos teus filhos hoje, né? A do meu filho nem se fala. É uma geração Sim. que ela quer liberdade. Ela quer poder trabalhar em vários lugares, trabalhar perto de casa, poder talvez trabalhar lá fora, de fato, ficar uns 6 meses lá e depois voltar. Então, os objetivos são completamente diferentes, né, entre gerações. E aí, como é que a gente se adapta a isso? Né, como é que a gente atinge, né, para quem vende seguro, para quem vende investimento, para quem vende qualquer coisa? Como é que a gente conversa de uma outra forma com quem está vindo aí? E o convite, Júlia, para esse papo aí é porque tu sintetiza muito, na minha opinião, o que muitas pessoas estão passando hoje, né? A pandemia chegou, ela deixou a gente trancado em casa durante muito tempo, negócios tiveram que se reinventar, outros fecharam, outros tiveram que, né, dentro do possível, no mínimo ter um braço no digital, tem os filhos, tem a conta da escola, tem o boleto do apartamento, da casa, e como é que a gente se rearranja nisso tudo? Né, quem me segue hoje aqui no Instagram, a maioria são mulheres, né, a parte... mais da metade até são mulheres e muitas mães, a gente se troca direct ou enfim, então nessa etapa de vida um pouco mais avançada nesse sentido de já ter filhos para criar, objetivos já maiores. E onde entra o dinheiro, né? Onde entra de fato essa relação com grana, com investir, com pensar no futuro, com atender o que os filhos querem hoje? E a pergunta que eu quero te fazer, Júlia, é: hoje, qual que é o teu grande desafio com relação à grana, com relação a dinheiro?
Na verdade, quando eu comecei a te seguir, a pretensão, né? A pretensão era assim: não, preciso investir, preciso ser uma investidora, preciso pensar no futuro, né? Tô pagando prestação de casa, prestação de carro, a minha realidade é: sou a principal mantenedora da família. Sustento os dois filhos, eles moram comigo, tem a escola, tem a casa, preciso investir e pensar no futuro. E o primeiro choque que eu tive foi, Júlia, quando tu me respondesse, Júlia, para investir existem algumas etapas, né? Então tu tem que cumprir algumas etapas. A primeira etapa é, tu tem que ter um fundo de reserva de um tamanho X, para que tu fique no mínimo de 6 a 12 meses com todas as tuas contas pagas. Esse fundo tem que ter aí um lastro financeiro. Tu já tem isso? Eu, não. Tu tem que ter não sei o quê. Então tinha alguns itens, né, na caminhada.
Um checklist que ainda faltava ser preenchido.
Então, assim, uma base inicial. Então, assim, dá alguns passos para trás, né? Tu precisa ter uma estrutura primeiro. Então, onde eu estou, né? Minha realidade financeira hoje ainda é de estar correndo, né, na rodinha ali, para manter a estrutura, né? Ainda vivo, ainda dependo um pedaço do cheque especial, assim, sendo bem sincera, né? O cheque especial ainda faz parte ali da minha realidade muitas vezes, né? Ainda depende ali um pedacinho do cartão de crédito, um pedacinho do cheque especial em alguns momentos. Ainda não tenho todo esse lastro, imagina, 12 meses do total, né, do custo financeiro hoje, porque dois adolescentes, né? Somos três adultos. O Vi, né, que é o teu filho, que é um bebê praticamente, tem um custo, claro, a gente sabe que é um custo alto, mas um adolescente é um adulto, eles comem como trogloditas, o custo é super alto, a vida social é super cara, então é um outro patamar também de valores, né?
Não me fala então, isso, porque assim, eu vou ficar mais sem cabelo ainda, Júlia.
Amigo, vai te preparando. E aqui são dois, né? Então, multiplica. Então, esse raciocínio também me fez parar. Mas eu acho que, assim, o insight mais poderoso, André, e foi realmente muito poderoso para mim, sabe? Foi esse start, essa tomada de consciência, que eu acho que é o mais importante. Porque talvez eu tivesse num mundo de Bob, assim, de ai, vou fazer um investimento, tipo, achando que eu estava numa outra realidade. E na verdade, não. Foi um aterramento, assim, de colocar os pés no chão, de que, opa, eu tenho que atentar para formar esse fundo de reserva, né, e estruturar uma outra parte para sim dar esse salto e chegar no patamar de realmente começar a investir. Então, essa tomada de consciência foi extremamente importante. E aí, dentro das nossas conversas, eu comecei a ter outros insights que para mim foram extremamente importantes, e veio a live do teu amigo, né? Eu não me recordo o nome dele.
Ele entrou aqui há pouco, o Ricardo. Rico, se estiver aí, manda um alô.
Nossa, foi extremamente importante aquela live dele. Por quê? Porque foi assim, ó, pá, pá, pá.
Um tapa atrás do outro.
Nossa, foi um tapa atrás do outro. Porque quando, naquele momento que ele falou assim, nossa, no mercado, escolher entre o Limpol e o outro detergente, eu falei, nossa, aquilo foi extremamente importante, porque é um paradigma, economizar centavos, olha ele aí, ó.
Olha, tá ali.
Foi extremamente importante na minha vida, porque foi o divisor, assim, de realmente tomar consciência de que tipo de pensamento, que tipo de atitude mental, é atitude mental mesmo, você está tendo no dia a dia. Cara, tu vai economizar centavos em algo que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, ao invés de estar com um pensamento voltado para uma outra atitude mental, que vai te dar um outro tipo de ganho, um outro nível, um outro nível de retorno, de resultado. Que é o resultado que tu precisa, na verdade, para nem perceber o valor do detergente. Entende? Então, são esses insights poderosos que eu venho tendo com a nossa troca de informações ali, com os teus stories. Então, é nessa caminhada que eu tô. Por isso que eu falei assim, não é papo de investimento, não é sobre ações, não é sobre bitcoins, sobre os insights de como a gente ter a consciência de que nível você está, de que nível de consciência financeira a tua casa e a tua vida financeira está, para que eu possa elevar, para que eu possa subir mais um degrau. Então, hoje, eu tenho a consciência de que eu estou formando o meu fundo de reserva para que eu possa começar a ser uma investidora, aí sim, para que eu possa começar realmente a investir. Mas, principalmente, essa chave do mudar o meu pensamento, a minha atitude mental, do parar de querer economizar nos centavos e hoje passear, porque o Zafari é meu passeio, né? O Zafari é a minha diversão. Eu já amava, eu amo supermercado, né? Eu sou uma dona de casa nata, assumida. Então, eu amo supermercado, já era meu passeio. Mas é o meu passeio muito mais leve hoje. Eu lembro muito de vocês. Tu e o Rico fazem parte ali do meu passeio várias vezes, em vários momentos eu lembro. Porque, assim, o meu conforto, ele é muito, é um prazer, assim, muito valioso. Então, pegar algo que tenha um pouco mais de qualidade, e às vezes a diferença é R$1, a diferença é 80 centavos, e me dá um prazer muito maior. E aquele sentimento, muitas vezes, gera algo que traz uma elevação de vibração que vai me trazer coisas mais poderosas mais pra frente.
Julia, tu me dá um segundinho só?
Claro.
Por favor, que eu já venho, tá? Um segundo.
Tá bem. Deixa eu ver quem tá aqui. Tu viu, Rico? Aquele papo frutificou mesmo. E eu lembro de ti, lembro?
Ah, tá falando conversando com o Rico
aqui. Aham.
Eu tô fazendo janta, e aí fui desligar o fogão que tava cheirando, já vai queimar a gororoba que eu fiz aí.
Sim.
Júlia, vamos lá, vamos por parte disso que tu disse, que tem umas coisas legais para trazer, tá? Primeiro ponto, formar o fundo de emergência já é investir, né? Tu já é investidora, só que tá numa etapa em que tu, né, precisa criar uma base primeiro, né? Então, é sim o primeiro objetivo de qualquer investidor, como é que eu arrumo a minha casa primeiro? E é montar o teu fundo. E isso varia, né, para cada pessoa. Falamos aquele dia na live com o Rico, no teu caso, que é autônoma, que, né, tem uma renda que não é fixa, esse prazo é maior. Talvez se alguém mora com os pais, concursado, talvez 3 meses está bom. Mas para o teu caso, né, que não tem uma renda fixa, tem filhos em casa, tem que ser mais prudente e ter lá 10, 12 meses ou até mais. Então essa é a etapa inicial. E aí por que, que eu bato muito nessa tecla antes? Porque o brasileiro, ele é campeão de sair do 8 para o 80. Então ele investiu a vida inteira na poupança ou nunca investiu na vida e ele quer ir agora para o Bitcoin do dia para a noite porque não para de subir. Então, sem saber dessas bases fundamentais para, de fato, dar um outro passo, né? Investir com outros objetivos depois para ir para a bolsa, para ter um pouquinho de renda variável, né? Para buscar um pouco mais de retorno. Então, essa tecla que eu bato de antes de ir para a bolsa, antes de falar em Bitcoin, antes de pensar nisso, ter uma base, ela é fundamental. E para quem é pai e mãe, minha opinião, né? Inclusive, meus alunos, não é nem só o fundo, mas é, cara, um seguro de vida, um bom seguro de vida, porque pessoas que ficam aqui, se tem uma coisa contigo, dependem de ti. Isso é muito mais importante do que a ação da Tesla, da Apple, da Magazine Luiza. Quem fica contigo hoje, né, caso tu parta, é muito mais importante. Então, ter um bom seguro de vida, para quem é solteiro, para quem tá aí, talvez, né, pura, sei lá. Mas para quem já tem na esposa ou esposa e tem filhos principalmente, não vai para a bolsa, não vai comprar Bitcoin antes de ter um bom seguro. E eu estou há quase um ano vendo isso na prática, ter um bom plano de saúde. Então, esse tripé para mim forma qualquer base antes de pensar em Magazine Luiza, na Via Varejo, na Tesla, na Apple, investir lá fora. Cara, monta, arruma a casinha antes, que são esses 3 pontos. Um bom fundo formado vai te dar paz. Vai te dar paz para... Ah, perdi o emprego? Beleza. Qual que é o ponto hoje? O brasileiro, em linhas gerais, e era o teu caso, talvez, ele vive um dia de cada vez. Então, ele vai indo, paga as contas, paga o boleto, e do nada, ele está numa empresa há 15 anos, acha que vai ficar lá para sempre, ele ou a esposa, e ele perde o emprego. E o cara que não tem 100 reais guardado no banco, ele perde o emprego hoje... O que ele faz amanhã, às 7 horas da manhã? Ele vai largar currículo, porque as contas não param de chegar. Automaticamente, ele ficou refém já. Porque se ele ganhava 3 mil antes, o cara que amanhã dá para ele 2 mil, ele vai aceitar. Ele não tem saída. E aí tu já entra numa espiral que tu passa a ganhar menos, passa a ir muito mais longe, faz algo que tu não gosta, porque tu tá fudido, ferrado, não tem saída. Então, quando tu cria o teu fundo de 6, 7, 8, 10 meses... Se tu for demitido hoje, eu duvido que amanhã tu vai arrumar emprego. Não precisa. Tu tem um tempo ali de 2, 3, 4, 5 meses para arrumar a casa, pleitear bons empregos, não ficar refém de qualquer coisa que vem. Então, esse é o ponto principal. Aí, o segundo é, cara, se eu tenho pessoas que dependem de mim, eu preciso ter um bom seguro de vida. E que tu bem sabe, né? É o teu... Não sei se é vida a tua área, mas enfim... Tem
eu sou especialista em vida.
De 50 reais por mês, talvez até menos, enfim.
Sim.
Né, as pessoas negligenciam isso. E né, depois ainda, um plano de saúde muito bom. Não importa se tem 1 milhão na conta. Cara, quando é uma doença grave chegar, quando teu pai ou tua mãe tiverem que fazer algum exame, alguma cirurgia cara, e tu não tiver de onde tirar, o que, que tu faz? Vai pra bolsa, vender ação, não faz sentido. Então esse tripé é importante, assim, pra quem quer de fato depois investir, ir pra bolsa e tal. Então, esse é um ponto principal. E o outro que tu disse dessa chavezinha que o Rico falou, né, nós falamos na live, eu e ele, para mim essa chave ela foi a que virou, né, de fato na minha cabeça, e não faz muito tempo não. Não é, André, isso faz 10 anos. Faz pouco tempo. Que é, cara, como é que eu deixo de ter uma cabeça escassa, que só pensa em cortar coisa, que o tempo inteiro fica fazendo conta de, nossa, vai subir a gasolina 15 centavos, e agora eu vou andar mais 10 quilômetros para ir num posto mais barato, eu vou no... Pô, que vida é essa, entendeu? E aí, tu para e pensa, e aí vira assim, cara, mas vamos lá. Se eu tenho uma despesa X que aumentou em 100 reais, será que vale a pena eu cortar a marca do macarrão? Né? Vale a pena, será... Botar numa escola, os meus filhos numa escola mais longe de casa para economizar 200 reais? Ou será que eu foco em, cara, como é que eu faço para ganhar 200 reais a mais em 30 dias. Faz muito mais sentido na minha cabeça. E quando eu viro essa chave, pô, muda tudo. Muda tudo. Porque como tu disse, isso passa a abrir outras possibilidades que tu até então não vê. Porque uma cabeça de escassez, e não é proposital, é inconsciente, ela não enxerga oportunidades. Tudo é problema. Tudo é corta aqui, corta ali. E quando tu vira essa chave, tu passa, tá, beleza, entendi. Não quer dizer que eu vou esbanjar dinheiro, que vou aí, passo o cartão, foda-se, não é isso. Mas, cara, como é que eu penso em como fazer dinheiro? Então, essa chavezinha, quando virou na minha cabeça, na tua também, na do Rico, enfim, de quem, né, viu aquela live, quem não viu, procura aqui também, né, no meu Instagram, ela muda o jogo, de fato. Então, eu fico feliz em saber que, de uma forma ou de outra, aquela live, o Rico, enfim, nós ligamos esse alerta em ti.
Sabe que esse foi um story que tu postou, acho que foi semana passada ou semana retrasada, que foi a resposta de alguma pergunta dessas caixinhas que tu coloca, né? Que alguém perguntou e tu colocou para começar a investir e tu colocaste os três pilares, né? O fundo de reserva, o seguro de vida e o plano de saúde. Aquilo me impactou de uma forma, primeiro que eu sou corretora, né? Então deu no meio do meu trabalho, porque eu sou especialista em seguro de vida, então trabalho há 15 anos, eu sou formada lá do começo, eu comecei com vida e hoje um dos pilares mais fortes da minha equipe é o plano de saúde. E trabalhando com isso, tu vê a importância, porque tu trabalha direto com o cliente e o atendimento te traz muito essa realidade. E me veio muito a tua história atual, né? Porque a gente acompanha muito desde o comecinho ali, eu vi. Então, me veio muito forte. Mãe, né? Sabe que mulher é um bicho muito emocional, né? Puro coração. Me vem muito forte, assim, esse negócio do quão importante isso deve estar sendo para vocês, né? Ter um bom plano. Imagina se não tivesse, né? Um bom plano de saúde, o quanto de dificuldade teria sido essa caminhada. Então, as pessoas, porque vocês são jovens, né? E muitos jovens pensam, ah, vou deixar para depois o seguro de vida, não tenho necessidade agora, até mesmo o plano de saúde, porque o jovem, ele se sente um pouco super-herói, né? Uhum. Não vou adoecer e o Covid veio para quebrar muitos paradigmas nesse aspecto. Muitos jovens estão ficando doentes, muitos jovens estão vindo a óbito e estão, isso está nos mostrando que todas as faixas etárias, todo mundo pode se acometer e o cuidado é para todos, a proteção é para todos. Então, todo cuidado, toda proteção que a gente puder ter é válida. Então, esse insight foi muito poderoso para mim naquele momento, e eu que trabalho com isso, foi uma costura perfeita, né? Foi uma costura perfeita. E a questão do economizar pouquinho e tal, quando virou a chave na minha cabeça, foi muito engraçado, porque todo mundo está passando, né, por situações de, não de redução, mas a gente está cuidando mais do orçamento, não está esbanjando, está todo mundo tendo um pouco mais de cuidado, mais. Controlando uhum. mais, né, sinceramente. E quando girou essa chave, é impressionante, assim, que oportunidades começaram a aparecer, parcerias, novos contratos, até mesmo situações de trocas inteligentes. Porque às vezes a gente não quer reduzir, ah, vou cortar isso, cortar aquilo. Mas olha só, a menina da NET me ligou, uma história que eu falei, ah, eu vou contar essa história na live. A menina da NET me ligou e disse assim, ah, tô com uma promoção para aumentar a tua internet, reduzindo o valor mensal. Eu falei, isso é mentira, pegadinha, isso é mentira, né? Isso é mentira. Não, sim, a gente vai aumentar a tua internet e vai reduzir o valor total. Ah, uma economia de 20 reais. Pô, mas é uma economia de 20 reais e aumentou. E foi verdade, funcionou. E estamos aqui na live vivenciando uma excelente internet e aconteceu. Então, assim, sabe, vão abrindo outras coisas e outras oportunidades. Então, é a lei da atração, né? A gente vai começando a atrair outras coisas que vão somando, porque a gente, eu acredito, né? A gente é feito de energia, tudo é energia. A taça, o celular, nós. E essa vibração vai vibrar na escassez, que é a vibração baixa, ou na abundância, que é a vibração alta. Então, se eu estou vibrando alto, automaticamente eu vou atrair o que está vibrando mais alto também, que são os contratos, as boas parcerias, as promoções boas da NET. Então, tu vai abrindo mais portas, né? O sinal vai ficar...
Sim.
A vaga no estacionamento vai aparecer mais rápido e vai acontecendo automaticamente. E eu sou prova viva, foi acontecendo.
Naquela live com o Rico, principalmente, né?
Sim.
E, Júlia, sabe isso que tu comentou agora da chavinha? Tem um ponto nessa questão que poucas pessoas se dão conta. E eu comentei nisso naquela live com o Rico e quero comentar hoje também com quem tá aqui. Talvez ninguém tava naquela live. Qual o grande problema de quando a tua cabeça, e não importa se tu ganha 10, 5, 3 ou 2, enfim, mas quando a tua cabeça só enxerga, e isso é inconsciente, só em cortar coisas, só economizar o tempo inteiro. Primeiro, eu não conheço ninguém que é esse cara que corta tudo que é rico. Não, tipo, não combina cortar um monte de coisa com prosperar. Isso são coisas antagônicas. Então esse é um ponto. E tem um problema sério disso que quase ninguém se dá conta, que é o quê? O limite, quando tu começa a cortar as coisas na tua vida, vou botar numa escola mais perto aqui de casa o meu filho, vou mudar o plano da NET de R$150 para R$100, vou cortar Spotify, vou diminuir, né, que tu corta coisas do dia a dia, vou comprar ao invés de ir no Zafari, vou comprar no outro lá para, né, poupar R$100 por mês. Qual que é o ponto disso? Todo o corte tem um limite. Chega uma hora que tu não tem mais para onde ir e o que cortar. Vai ter que minimamente viver. Tu não vai cortar todas as carnes, massas para comer pão todos os dias. Então chega uma hora que, né, para te viver minimamente, dignamente, tem um limite, tu não tem mais para onde correr. Agora, o quanto tu pode ganhar, não tem limite. Então quando tu passa a enxergar assim, tu pensa, tá, não importa se eu sou CLT, se eu sou empreendedora, se eu... né, enfim, qual for a fonte de renda, cara, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? E aí o brasileiro, em linhas gerais, ele não foi ensinado a pensar assim. Desde que o mundo é mundo, desde que os índios chegaram...
Cara, que oportunidade a gente perde, né, de ter educação financeira nas escolas.
A gente
isso é um pecado, assim, que é irreparável, né?
A gente não foi ensinado, o brasileiro não sabe nem vender. O brasileiro sabe falar, com que tu trabalha? Eu sou arquiteta, eu sou dentista, eu faço isso. O cara fica falando o dia inteiro sobre o trabalho dele. Aí tu pergunta, qual é o teu preço? O cara para e paralisa, assim, tipo, tá, mas já assim agora, então, a gente não foi ensinado a vender, a negociar. O cara sai formado de uma engenharia ou de uma odonto, ele tem que abrir o seu consultório, o cara não sabe, não aprendeu isso.
Porque todas as profissões têm que se vender, né? Não existe nenhuma profissão que tu tem que se vender profissionalmente.
O tempo inteiro, quando alguém é CLT, qual a venda mais importante que essa pessoa vai ter a vida inteira? A entrevista é uma venda.
Pra namorar alguém, tu tem que se vender, né?
E aí, esse ponto, Júlia, do corte, vou dar um exemplo bem meu que eu tô vivendo agora ou vou viver, tá? Nos próximos meses. Só pra trazer... luz disso também para quem está aqui na live hoje, que tem, né, qual for o emprego, mas só essa lógica. Eu moro de aluguel hoje, tá? Eu decidi que ainda não é a hora de ter minha casa própria, eu vou ter em breve, né? Mas decidi postergar, né? Não quis ser o brasileiro que compra AP com 20 anos, né? E aí por 30 anos financia. Preferi adiar esse sonho. Então hoje eu moro de aluguel. Meu aluguel, como a grande maioria, ele é usado como... possíveis reajustes com o IGPM. O IGPM, nos últimos 12 meses, está em 30%. Esse será o meu aumento do meu aluguel daqui 2 meses. Então, ou seja, do dia para a noite, eu vou ter um aumento mais ou menos de R$800 no meu aluguel. Isso é muita coisa. Não é pouca coisa, não. Aí a minha mente, ela pode de duas formas pensar sobre isso. Se fosse o André de um tempo atrás, não importa se eu ganhava bem lá já ainda ou não, mas a minha cabeça não era assim. A primeira coisa que ia vir, talvez na tua agora, ou de quem tá aqui na live, é o quê? Preciso me mudar. Eu preciso ir para outro apartamento, num outro bairro.
Mais barato.
Mais barato, mais retirado, porque 800 pau de um mês pro outro não faz sentido. As contas não vão fechar. E de fato preocupa esse ponto. Só que o André de hoje faz o quê? Cara, como é que eu faço para aquilo que eu vendo fazer? Se eu vendo, né, algo que custa R$1.000, uma unidade a mais em 30 dias, eu pago
como
essa
conta.
Como
é que eu vou fazer mais R$1.000?
Se eu vendo algo de R$100, como é que eu faço 8 vendas a mais em 30 dias? E aí pode ser, pode vender seguro, pode vender água, pode vender camiseta, pode ter um bar. Mas quando tu entende que, cara, qual conta que eu tenho que fazer para em 30 dias ganhar R$800 a mais, ao invés de cortar, me mudar e morar embaixo da ponte para... Percebe? E aí tu entra assim nessa linha do tipo, por esse motivo, eu viro noite trabalhando. Eu abordo um monte de cliente. Eu começo a vender, né, se for algo físico, não é o meu caso, mas enfim, 6 da manhã até 11 da noite. Trabalho 15 horas por dia, mas eu vou fazer R$1.000 a mais em 30 dias. Agora, como a gente não pensa assim, porque o nosso cérebro quer o tempo inteiro nos fuder. Ele só vai ver o tempo inteiro que, cara, se muda é mais fácil. Entre pensar em formas de...
Olha o que a Júlia colocou agora aqui nos comentários. E a mudança, né? Se mudar também é super caro.
É um inferno.
Então, a mente escassa pensa, eu preciso me mudar, mas não raciocina o quanto é a mudança, não. O valor não só físico, que é custoso, mas o valor emocional de encaixotar e...
Não, mudança e obra é o inferno, é o inferno.
É um inferno.
Então,
é um inferno.
Por exemplo, hoje, desde que eu, né, passei a acompanhar a IGPM, vendo esse absurdo que tá, e então por isso que a inflação, aquela IPCA... É uma máscara só, né? É papo para inglês ver que a inflação é só IPCA. Quem tem aluguel, né? Que é o meu caso, sente isso agora na pele. Mas quando eu posso olhar assim, então eu penso, cara, como é que eu faço então para ganhar, a partir do dia 5 de agosto, R$800 a mais por mês? Quando tu para e começa a pensar assim, cara, te surge, para mim, me surge 20 possibilidades.
E 20 André... possibilidades. André, assim, claro, aí entra a questão da mente escassa e a mente abundante, né? Eu, que sou empreendedora, eu nasci vendedora já, né? Quando que o país esteve tão propício para o empreendedorismo? Nossa, é um momento... Tem gente que vê, nossa, o desemprego está enorme, quanta gente desempregada, meu Deus, ninguém tem dinheiro. Eu já olho e digo, nossa, se eu... paro na esquina vendendo bala, biscoito, pão, bergamota, eu faço dinheiro.
Nossa, tu vai...
Bergamota,
aqui perto de casa, aqui perto de casa tem um Germânia aqui, uma quadra daqui. Se tu pega, compra no Zafari. Se tu compra lá 10 quilos de bergamota, sei lá quanto é que tá o quilo. E tu pega, sei lá, o teu carro, pega uma coisa do para na frente.
Pega um banquinho e senta ali.
Tu faz 100% de lucro em meio turno.
Exatamente.
Que ação da bolsa que dá esse retorno? Nenhuma, entendeu?
Nunca foi tão propício o empreendedorismo. Então, assim, é exatamente o estado mental das pessoas. Então, pense no que você é bom. Eu acho que é muito mais, e também uma questão do momento, o autoconhecimento. É você olhar para você, no que eu sou bom? Todo mundo é bom, muito bom em alguma coisa, mais ou menos bom em outras, ou no que eu quero me desenvolver. Talvez eu não seja tão bom em alguma coisa, mas eu tenho muita vontade de me desenvolver. Tenho muito desejo de aprender alguma coisa, né? Esses dias, uma amiga da minha filha veio aqui e ela desenha muito bem. Ela faz tipo desenho mesmo, tipo caricatura, mas não é caricatura, é desenho. E a menina fez um desenho, olha só, a menina fez um desenho super despretensioso, ela é colorada, fez um desenho do D'Alessandro. E um amigo, adolescente, um amigo viu, adorou, postou e marcou o D'Alessandro. O D'Alessandro adorou, repostou e marcou ela. Um outro colega viu e encomendou um quadro, um desenho dela. Já surgiu uma oportunidade de negócio da menina virar uma artista. Olha o lance, uma coisa super despretensiosa, de um talento que diz ela: ah, tia, eu nem sabia. Tipo assim, eu gosto de desenhar. Eu não sou artista. Artista é uma coisa forte, né? Eu sou
Sim, na
artista.
mente dela
Eu gosto de
nem tinha
desenhar.
isso.
Nem tinha isso. E surgiu uma oportunidade, assim, da menina ganhar dinheiro com uma coisa que ela é muito boa. Então, autoconhecimento. O que que eu sou boa? Ah, eu faço um bolo maravilhoso. Eu faço pão. Eu desenho. Eu costuro. Daqui a pouco eu sou boa. Hoje, essas coisas eletrônicas que eu sou péssima. Mas daqui a pouco você é super desenvolvido. Agora tem o Canva, né? Que você faz material gráfico. Todo mundo tá precisando aí no Instagram para postar. Tem N possibilidades. É, as redes sociais estão bombando. Você pode trabalhar de casa, de pijama, com meião e enrolada no cobertor. Não precisa nem sair de casa. Pede iFood e fica rico. Então, assim, o mundo está recheado de oportunidade nesse momento para você fazer renda extra, de montão. É só ter a tal da atitude mental positiva, né? A tal da mente aberta, para que você abra as portinhas e deixe que o universo te proporcione aí as boas parcerias, as boas oportunidades. Então, permita isso, você tem que permitir, né? Dizer sim. E é isso que eu acho que as pessoas estão um pouco travadas. Você fica muito bitolado em jornal, em televisão, fica bloqueando com essa coisa
É só
negativa, né?
tragédia. É só
É só
tragédia.
tragédia, fica bloqueando com a coisa negativa e é muito contaminante, né? Um fala pro outro e aí o povo adora, né? Ah, você viu? Ah, nossa, que horror! Não sei quantos mil mortos. E aí é o Bolsonaro, é isso e aquilo. Cara, para falar mal de alguma coisa, sempre tem um coleguinha para botar fogo, para botar lenha na fogueira, para isso, para aquilo. Claro que tem muita questão política, tem, eu tenho as minhas opiniões, todo mundo tem, a gente não pode ficar calado, a gente tem que ter força, tem que ir para a rua, tem que. Só que isso não pode contaminar a tua energia a ponto disso atrapalhar o teu resultado dentro da tua vida, da tua energia, da tua casa, do teu trabalho. Isso tem que ter um momento. Isso não pode
Olha,
fazer parte, isso não pode contaminar a tua vida, entende? Isso não tem que se transformar no teu dia a dia.
é isso. Olha o que a Júlia colocou agora, né? Jornalista e cortou notícia. Eu não vejo TV há 2 anos, praticamente. Ah,
Ah.
vejo o quê? Jogo quando tem. Quando o Vicente está
Sim.
aqui, que quer ver clipe, ele vê mais clipe do que desenho, inclusive. Eu tenho uma certa
Sim,
restrição com relação
dançarino,
à
né?
TV. Mas eu não vejo Jornal Nacional. E eu era o cara. Eu era o cara, eu era esse cara que eu via de manhã cedo, Bom Dia Rio Grande, quando emendava às vezes, né, via, né, logo depois, Bom Dia Brasil, no almoço, no trabalho, em casa, Jornal do Almoço, depois, aquele jornal hoje, enfim, aí da tarde,
Sim,
de
TV
noite,
direto.
RBS Notícias, Jornal Nacional, e às vezes lá, na época do William Vac, ainda lá como é que era aquele jornal da noite lá, enfim. Então, assim,
Sim.
a tua vida passa vendo o mundo acontecendo e é só tragédia, é só caos, é só a China, é o coronavírus, e tu esquece de arrumar a tua casa. Esse livro que eu tô lendo aqui hoje, e já tenho, né, faz tempo divulgado aqui no meu Instagram, né, eu tenho postado, né, algumas, né, diariamente minhas leituras. Ele fala uma regra que é, cara, antes de tentar mudar o mundo, arrume a sua casa. Puta que pariu, na minha cabeça, assim, ó, é isso, entendeu? Por mais que
Aqui,
tenha o
ó.
coronavírus, que tenha o Lula, que tenha o Bolsonaro, Lula volta, não volta, e o Biden, e a China, que botou coisa na vacina. Cara, como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua vida hoje? Saúde? Tá forte? Ou tu é um gordo sedentário que tá ali só enchendo o saco?
Que tu tá
Né?
comendo?
E os teus filhos, como é que estão? Estão numa boa escola, tem um, né, bom plano de saúde. Então, assim, arruma a tua casinha primeiro. Arruma a tua vida para depois, né, não é ficar alienado do mundo, não é isso. Ah, então tu não vê notícias? Eu vejo 3 minutos no Facebook. Quando rolo aqui, vi isso, vi aquilo, deu, acabou o dia, já era. Mas isso muda o jogo quando tu começa a tira esses ruídos, esquece esse monte de abstração, como eu chamo, e, cara, arruma a tua vida.
E aí, é poluição, né?
Quando tu passa a ter essa atitude, as coisas começam a mudar e tu fica, opa, faz sentido eu ficar discutindo no grupo do WhatsApp da família se o Lula volta no que vem ou não, se eu não tenho como pagar as contas mês que vem, se, né, caso eu for demitido? Não faz sentido nenhum, entendeu? Ou, se eu fui hoje no mercado com a minha esposa e eu falei pra ela, não pega esse macarrão aí, pega o de 2 pila mais barato, porque tá muito caro o outro. Porra, que vida é essa? O que que tu tá discutindo contra o Bolsonaro, contra o Lula, se a tua vida não tá arranjada? Então, quando Exato. Tu começa a mudar esse tipo de visão, tu começa, de fato, esquecer a abstração, e aí focar, de fato, tá, como é que eu arrumo a minha vida? E aí, Júlia, vem uma outra pergunta que eu quero te fazer aqui, que é, o que que tu sentiu, assim, na prática, ou que tu vem fazendo, né, depois dessa... Naquela live do Rio, vamos falar como ponto, né, divisor de água.
Marco.
Na prática, hoje, na tua vida, que tu possa compartilhar com quem tá aqui, tanto quando for em pensamento, né, de fato, tá, né, virou a chavinha, que eu acho que isso virou já, mas na prática, o que tu tem implantado como boas práticas, digamos assim, para começar, né, criar o teu fundo, começar a pensar um pouco mais nessas vertentes antes de pensar em bolsa de valores, não sei o que, esse tipo de coisa.
É, assim, eu acho que tudo está muito interligado, né? É, eu tenho esse pensamento de que nada é por acaso. Tudo que chega até mim está muito ligado em teia, assim. Então, não foi por acaso que eu assisti a live do Rico, não é por acaso que a gente está aqui. Então, está tudo muito interligado. Então, eu já estou numa linha de pensamento, assim, de orai e vigiai. Há algum tempo. Então, essa coisa de cuidar muito o que eu penso, de cuidar muito as coisas que eu digo, o que eu escuto, o que eu assisto, muito isso que a gente está conversando, né? Depois que eu assisti a live de vocês, eu tenho cuidado muito mais essa questão da atitude mental de ficar me policiando. Porque a gente acaba caindo, né? É ser humano sendo ser humano, não adianta. Então, privilegiar o cuidado com, por exemplo, eu estou parando para abastecer no posto onde eu sou melhor atendida. Não onde ai, é R$5,76,90, não é R$5,80, entende a gasolina? Não, lá o cara é muito mais simpático comigo, então eu vou lá, vou privilegiar o atendimento, que é uma coisa que eu gosto, que eu sempre privilegio, né, as pessoas que me atendem melhor. Eu estou privilegiando as coisas que têm melhor qualidade para mim, privilegiando, porque isso eu sei que também atrai algo melhor para mim. E não... Aquela economia boba, aquela economia burra, que no final do mês não vai dar em nada, vai dar os 10 pila que eu vou gastar em outra coisa que não faz diferença nenhuma, entende? Que não vai ser economia de nada. É ficar me policiando para não cair nessas armadilhas que a gente acaba caindo, e são armadilhas cerebrais de um padrão que a gente vem repetindo muitas vezes, aí também é papo para outra live, que são padrões, muitas vezes, que a gente ouviu muito dos nossos pais.
Total.
Ouviu dos nossos avós, né? Que nós fomos criados ouvindo de... Ai, tem que economizar no cafezinho, tem que comprar o mais barato, que a gente vem repetindo e não faz mais sentido, às vezes, na nossa vida. Às vezes, a gente até tem o dinheiro para comprar, tem o dinheiro para pagar, mas repete. Repete aquele padrão. Então, é de cortar realmente e de ser, de estar inteira na Júlia que eu quero ser hoje daqui para frente, que não é mais aquela Júlia que quer repetir esses padrões, que é a Júlia que quer construir essa Júlia mais inteira, essa Júlia que tem padrões mentais positivos, de abundância, de oportunidades, de se abrir para o novo, de se abrir para coisas de padrões elevados, de vibração elevada, porque assim eu entendo que eu atraio pessoas de vibração elevada, que eu atraio oportunidades de vibração elevada. É exatamente isso que eu me policio para ser, Andri. Essa foi a chave mais poderosa que virou para mim nesses últimos meses. E eu tenho pensado realmente muito sobre isso, porque eu tenho visto, e algumas pessoas podem até duvidar, né? Porque parece, é coincidência, pode ser coincidência, mas eu observo muito, porque eu sou uma estudiosa da física quântica e desses padrões que a gente tem que ser cientista, né? Tu acredita numa coisa e tu vai lá e faz um teste e vê o que que acontece. Faz um teste e vê o que acontece. E eu faço esses testes. E quando a gente muda uma atitude e vê as coisas acontecendo, tu diz, opa, peraí só um pouquinho. É realmente verdade. Realmente acontece. E eu tenho visto. Então, quando eu virei essa chave, parei com esse padrão de economia burra, de escassez idiota, de ficar contando centavos, realmente as coisas começaram a acontecer e a fluir de uma melhor forma para mim. E isso foi muito poderoso. Eu convido as pessoas a experimentarem, porque vale a pena.
Bom, Serginho, aí, a satisfação, Serginho, te ver na live aí.
Ai, querido!
Nosso colega.
Amado.
Júlia, essa questão da economia burra, a gente se esquece. Eu até fiz esses dias uma sequência de stories em vídeo para falar sobre isso. Mas que sintetiza muito a minha visão e que, na verdade, é o brasileiro que ele deixa o dinheiro sair por todos os lados. O dinheiro grande, né? O cara que está no cheque especial é o cara que, né, o juro mais alto que existe no mundo inteiro, paga o mínimo do cartão para comprar iPhone, troca de carro todo ano e já perde ali 10% no mínimo, né? No mínimo, ele perde. Então, ele vaza dinheiro por um monte de lado. Só que depois ele busca recuperar esse prejuízo indo no posto que a gasolina é mais barata 5 centavos. Ele anda 10 quadras a mais. Ele quer economizar quando vai no mercado com o filho pede um picolé de R$4, ele fala, esse está muito caro, pega aquele de limão lá, fudido, de R$1, porque é 3 conto a menos. Então, esse é o brasileiro, entendeu? Então, como é que a gente começa a olhar para si, cara, aonde faz sentido, né? Eu botar minha energia, o que faz sentido economizar? E tem coisas que sim, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, talvez, cara, pechincha, porque aí talvez vai ser 2, 3, 4, 5, R$10.000 que tu vai economizar. Aí faz sentido. Agora, nessas coisinhas do dia a dia aqui, né, de novo, isso não é esbanjar, não é jogar dinheiro fora. E aí que tá, né, Júlia, né, pegando o gancho desse assunto, que é a parte que tu trouxe antes de que, cara, como é que eu olho para os meus filhos, né? Olha para os meus filhos e que eles sabem, né, sentem, percebem que eles estão seguros. E aí, querendo ou não, tem uma parte, sim, que é um seguro de mãe, de pai, do abraço, carinho, aconchego, mas muito disso é o seguro financeiro. E os filhos percebem quando os pais, né, aliás, indo nessa parte de bloqueios que a gente traz, né, me perguntam às vezes, André, como é que eu faço para que meu filho leia um livro? Cara, ele te viu alguma vez na vida lendo um livro? Entendeu? Aí o filho
O
cresce.
exemplo, né? É o
O filho
exemplo.
cresce vendo os pais, né? O pai e a mãe na mesa discutindo com calculadora, fazendo conta de, não, tá muito caro essa compra aqui, vamos trocar de mercado. O filho cresce nessa realidade. Como é que esse filho vai ter uma cabeça de pensar em, mas como é que eu ganho mais e não vivo essa vida? Então, os pais são responsáveis e nem percebem, muitas vezes, por tudo que o filho está vendo. Porque, por mais que a escola, né, ele fica 8, 9, 10 horas lá, e também tem muita coisa que ele aprende lá, na escola educa em muita coisa, o filho que passa lá 10 horas, mas dentro de casa, se o filho vê os pais o tempo inteiro fazendo conta, desde que ele nasceu até os 10, 12, 15 anos, que universo que ele vai ter? E aí tem outra coisa, que nessa também é o cerne de tudo. O maior tabu do brasileiro hoje é falar de dinheiro. Muitos falam que é falar de sexo. Não, é dinheiro. Tu vim hoje, no meio né, de uma crise, gente morrendo, que óbvio que é, né, preocupante falar que eu prosperei nessa crise. Eu fiz mais dinheiro como nunca na minha vida. Tu é quase
Nossa,
apedrejado.
exato, é
Então,
pecado.
enquanto não falarmos na nossa mesa, no almoço, no churrasco, sobre dinheiro, sobre negócios, sobre como prosperar, enquanto a pauta for Big Brother, a Anitta, o futebol, o carro, a Juliette, enquanto essa for a pauta do brasileiro, não vai avançar. Então, o ponto é, como é que eu esqueço o brasileiro, né, digamos assim, que é uma, né, o brasileiro, a sociedade, o bem comum, isso, né, isso só é abstração. Como é que eu olho para mim, então, e eu começo hoje a agir? Eu começo a pensar em, cara, se eu estou ganhando hoje X mil reais, as contas estão apertadas, eu estou realmente dando o meu melhor? Ou estou batendo ponto 8 horas por dia e depois vou para casa, ver Netflix, ver videogame, ver não sei o quê, e ainda falo que a vida está ruim? Ou tu pode, será que, cara, deixa eu fazer que o trabalho depois do trabalho, ficar mais 1 hora, 2 horas, aí quem tem filho tem que encaixar nessa rotina para aprender uma coisa nova, uma nova habilidade, fazer um curso novo, fazer uma renda extra.
O quanto tu traz os teus filhos também para o assunto, né? Senta e conversa.
Tem que estar na mesa, tem que estar na mesa.
Olha, filho.
Tem que ser assunto de mesa, entendeu?
Mesa de almoço, falar de grana. A situação aqui em casa tá assim, tá assado. O que, que vocês acham? Ó, sobrou tanto, a gente vai alocar aqui, a gente vai investir aqui. De repente, vamos escolher, esse mês sobrou para pizza ou a gente vai... Entende? Inserir também nas escolhas, inserir também o assunto financeiro para que eles possam também já ir pensando, né? Não só a questão da mesada. A mesada, ok, que é um valor que eles gerenciam ali, mas geralmente ali vai em Uber e lanche de escola, né? Mas a questão da casa, da estrutura, de tornar uma coisa importante, do poder de decisão também, sabe? Eles ficam totalmente apartados, eu vejo em todas as casas, e até mesmo aqui, fazendo uma coisa de meia-culpa, porque a vida é tão corrida, né? A gente já está acostumado, já paga o boleto, já paga no internet banking, né? Uhum. Então, assim, ó, olha que bacana também poder trazer o filho para participar. Porque um dia ele também vai ter essa realidade e tão mais fácil vai ser a vida dele se ele já tiver tido um pouquinho aqui dessa experiência contigo e um pouco desse olhar, né, junto. É tão rico e tão valioso essa troca e tu poder tá dando essa oportunidade para ele. E é que nem quando nasce o irmão, né? Tu dá a oportunidade, ai, vamos fazer junto, olha aqui. É uma participação muito valiosa. Vale a pena.
E também, nessa linha, sempre entender que, cara, os filhos são diferentes. Inclusive na questão do dinheiro. Então, assim, eu tenho só um filho, tá? Mas eu tenho ciência que quando eu ter outros filhos, eles são diferentes. Ser pai é ser um gestor, é ser um líder. Cada filho vai ter um modus operandi. Porque que tu vai, né, falar mais, cara, economiza aqui, o outro que já sabe vai ter uma cabeça para ganhar dinheiro, o outro que vai ter que ficar o tempo inteiro elogiando, porque senão chora. Isso é criar filhos, mais de um dentro de casa. Então, como é que os pais percebem desde cedo, é que faz o gancho com o que tu disse, bem falado, de, cara, o que, que eu sou bom? Isso vale pra gente, vale importante pra gente, hoje, como adulto, e aí, né, uma geração inteira que foi ensinada a fazer o que ama, o que é uma mentira. A gente passa a nossa vida inteira, passará fazendo o que a gente não gosta, até chegar num nível, algumas pessoas, para daí sim fazer o que gosta. E é por isso que tu vê, né, cada 6 meses, ah, eu tô naquele emprego, ah, não é isso que eu gosto. Vai e muda. Ah, eu tô naquele, não sei, mas não é bem isso. E o cara passa a vida inteira nessa roda dos ratos, sem saber, de fato, aquilo que ele ama. E talvez ele nem encontrou ainda e nem vai encontrar. Agora, o que nós somos bons em fazer, tanto como adultos, mas na criança também, por exemplo, hoje, eu já vejo, ah, André Vicente vai ser empreendedor, vai não sei o quê. Primeiro, o que ele vai ser é o que ele quer. E se for profissão, nem surgiu ainda. Nem surgiu ainda no mundo que ele vai fazer daqui 15 anos. Então isso, né, é pra mim tá claro. Outro ponto, o que que eu como pai hoje já observo nele naturalmente que ele tem habilidade? Ele pega os carrinhos dele, ele bota um do ladinho do outro, milimetricamente ajustados. Ele vai pintar lá a pepa, sei lá o quê. Quando ele concentra, ele pinta melhor do que eu. Ele pinta bem no risquinho. Ou seja, claramente ele tem habilidades que envolvem organização, ordem, planejamento. Como eu como
método.
Pai... Método. É como eu como pai já... Cara, faz sentido eu... Não, faz direito para ganhar dinheiro, faz medicina. Se não tem nada a ver com o que ele é bom por enquanto, e óbvio que eu vou ter que, né, olhar isso ao longo dos anos também. Mas então, aqui entra uma criança que desde cedo já é ensinada. Cara, dinheiro é importante, é muito importante dinheiro, mas não é tudo. Certo? Dinheiro não é uma coisa que tu vai ter hoje, gasta tudo e foda-se porque o pai vai dar mais 100 reais amanhã. A vida não funciona assim, meu filho. Tem contas, tem isso, tem aquilo. E outra, faça aquilo que tu é bom, que naturalmente tu percebe que tu é bom. Isso também vale pro adulto.
E ele vai, se ele fizer o que ele ama, ele vai automaticamente ser bem remunerado em qualquer profissão. Isso. Porque... as pessoas não entendem, né? Porque se ele realmente fizer o que ama e fizer com dedicação, ele vai ser remunerado.
Porque daí vai ser uma coisa natural. É, porque vai chegar um momento natural. Que sim, vai fazer o que tu ama. Mas tu fez durante 10, 15, 20, 30 anos aquilo que tu não gostava. E foi importante pra já separar. Cara, isso eu não quero. Não é assim que eu vou ganhar dinheiro. Ah, o que tu acha de vender na esquina? Eu não quero vendas, eu não sei vender. Beleza, acho que é um erro, porque vendas, né, tá na nossa mão todos os dias, somos, né, eternos vendedores, mas beleza, eu entendo. Mas eu sou bom em uma outra coisa. Cara, pode estar tá ali. Pode estar tá ali. Tu sabe aonde, Cláudio, também, que tá aqui na live, que eu vi, que não tem desculpa para hoje em dia, e aí pegando nesse, né, momento de Brasil, para ganhar dinheiro. Quando eu vi aqui no Instagram, uma pena que eu não lembro agora o perfil completo, tá? Depois quero, né, até procurar, depois eu marco nos stories. Um perfil do Instagram, que é uma empresa, né? Hoje as empresas não têm mais necessariamente lá, né, a sala comercial, no estoque, não. No Instagram é uma empresa, é o meu caso. E o cara, esse perfil, ele ensina, prestem atenção, o cara ensina a criar e cuidar de jabuti. De jabuti. E o cara fatura mais de 30 mil reais por mês ensinando a cuidar do jabuti. Qual que é a desculpa pra ti? Bah, eu tô apertado aqui, mas não tem, né, onde fazer dinheiro. Então, assim, é um cara do... acho que é Rio de Janeiro, cara, né, esse perfil. Então, assim, como é que a gente aproveita agora pra nesses momentos de fato, que tá, né, todo mundo chorando, reclamando, e sim, é triste, minha avó, né, eu perdi ela pelo Covid, não é uma coisa, né, que é brincadeira, mas de novo... tá, isso, né, tira essa parte, olha pra parte de prosperar, aonde que eu posso de fato agir, aonde que eu, onde eu preciso, posso ser melhor, e aí se, né, se o cara diariamente, né, ou minha mulher não está dando o seu melhor, tem pano pra manga aqui, tem mais coisas, né, pra de fato fazer, pra sair dessa questão de só ficar fazendo conta a vida inteira, porque senão... já era. Não vai ter como virar essa chave se não parar e pensar, cara, eu realmente tô dando o meu melhor. É que eu não falo do cara miserável, da favela, o filho do, né, de um carvoeiro que corta cana. Não, classe média. Sim. Que tem iPhone e pede iFood. Entendeu? Essa classe média que fica chorando, reclamando que tá a vida difícil. Sendo que nossos avós, há 50 anos atrás, tinha uma família inteira com 20 anos de idade. E aí o cara hoje, ele tá com 25, né, com iPhone, pedindo iFood. Bah, tá difícil, né, o trabalho 8 horas por dia, tá estressante. Que porra é essa, entendeu? Tipo, que estresse é esse, cara? A vida real, entendeu?
É pegar as oportunidades, né, é desenvolver as oportunidades e, acima de tudo, identificar. Às vezes, eu uso muito a meditação, né? Eu tenho feito...
Tá só nos yoga, né? Tá só nos yoga.
Tô só nos yoga. Nossa, ó. Outra chave que mudou a minha vida. De manhã bem cedinho, yoga, meditação, starta. Abre o meu dia, né? Dali pra frente, a coisa bomba. E a meditação é exatamente o silêncio, né? E é do silêncio que tudo surge. Então, quando tu aquieta, quando tu consegue silenciar, tu consegue ouvir. E eu acho que é exatamente isso. Quando tu fica em silêncio, porque no barulho, tu não consegue ouvir nada. Porque é muito barulho. Quando tá no silêncio, um suspiro, qualquer, uma folhinha caiu no chão, tu já escuta. Então, quando tu fica mais em silêncio, tu consegue perceber mais as coisas. Então, outra dica bacana... é ficar um pouco mais em silêncio, que eu acho que é um momento muito legal agora também. As pessoas estão um pouco mais em casa, um pouco mais introspectivas. se ouvir um pouco mais, ouvir um pouco mais as oportunidades, tentar escutar um pouco mais o que o mundo está querendo te dizer, né? Um pouco mais o que, que o universo está querendo te dizer, porque tem oportunidade querendo conversar contigo. Então, quando tu identifica essa oportunidade, experimente. Que eu acho que isso talvez é uma coisa que falte um pouco nas pessoas. Às vezes tu olha, tu enxerga, tu percebe, mas não tem a atitude de fazer. E o fazer é o que é toda a diferença, né? O agir, a ação. Ah, eu vi aquilo, parece legal, acho até que vai dar certo, mas ai, dá uma preguiça. Por quê? Porque tem que fazer, né? Às vezes tem que ir lá comprar o ingrediente, tem que comprar as coisas.
Uma ideia por si só não vale nada, né?
Uma ideia por si só não vale nada, pode ser o melhor ingrediente, a melhor ideia, a melhor receita, o melhor tudo. Se tu não colocar a mão na massa e não for lá fazer, apresentar, vender, botar para alguém experimentar, vai morrer na casca. Então faça, experimente, nem que seja uma vez só para testar, porque essa vez talvez seja a vez, né? A vez que vai dar certo e dali para frente pode ser um divisor de águas, pode ser que dali para frente tudo mude. Então, se dê essa oportunidade, né? Acho que as pessoas têm que se dar essas oportunidades de tentar, de fazer. O empreendedor tem muito isso, né? Às vezes a gente cai e erra e abre e fecha 500 mil CNPJs e vai e fecha e não deu certo, abre uma sociedade e fecha e não é com aquele parceiro e vai de novo e vai de novo. Mas isso é muito válido, porque cada vez que tu vai, mesmo que não tenha dado tão certo, aquilo agregou. E o que agrega, aquele conhecimento, ninguém te tira. Aquilo que tu cresceu, aquele degrau que tu já subiu, tu não desce mais. Dali pra frente, tu já tá maior, tu já tá mais crescido, tu já tá mais consciente, tu já tá mais evoluído, mais maduro. Então, o próximo desafio, tu já não é mais a mesma pessoa. Tu já tá mais forte, tu já tá melhor, mais preparado, né? Então, já não é mais a mesma coisa. Tu não começa do zero.
Tu sabe, nessa linha, uma coisa que eu tenho na minha cabeça que um dia eu vou fazer, tá? Eu não sei qual vai ser o time, mas eu quero fazer. É entrevistar, não sei o formato ainda, tá? Mas entrevistar empresários, empreendedores de diferentes áreas que quebraram. Porque hoje, a gente sempre mira o holofote pro Abílio Diniz, pro Flávio Augusto, sim, pro cara de não sei o quê. Sim, são grandes cases. Mas tem aquela frase, né? O cemitério dos mortos é silencioso. Quantos caras que tentaram e não conseguiram? Porque aí vem coisas boas do tipo, cara, se um dia eu penso abrir um negócio, seja qual for, online, físico, eu tendo a aprender mais com o cara que quebrou, sim, do que com o cara que hoje é bilionário. Porque o bilionário ficou rico na década de 70, de 80, do ramo de tecidos, pô, não é minha realidade. Então quando a gente passa a entender, de fato, tá, mas, cara, por que tu quebrou? Ah, porque eu misturei dinheiro da PF e da PJ. Batata, né? Isso o brasileiro, sim, faz. Não, né? Vem a mulher. Ah, tem como uma coisa. Tá, pega 50 pau do caixa aqui. Cara, já vai dar merda. Então, esse tipo de visão diferente das coisas, de ver por um outro prisma, tudo isso começa a surgir quando tu passa a ter uma cabeça de, cara, como é que eu penso em oportunidades? Júlia, que horas são? Porque eu tô sem relógio aqui. Quanto tempo deu de live?
22:06.
Já deu 6 minutos, vamos para a parte final aqui. Júlia, uma última frase, uma última dica, uma última pergunta que tu tenha para mim, né, eventualmente, sobre dinheiro, sobre grana, sobre investimento, sobre essa mentalidade, enfim, que te ativou aí, né, em algum momento, que tu pode falar, né, para quem está aí, para quem vai ouvir depois também no Spotify. Quem não segue lá ainda, Papo de Finanças, tem, né, minha fotinho lá, preta, assim, Papo de Finanças, vai pra lá, tem também outras lives que eu fiz com, né, também outras pessoas aqui, então quem prefere ouvir em áudio, né, enfim, né, pode depois ouvir também novamente.
Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, que uma curiosidade, mas também tem muito a ver com a nossa vida, com a minha vida, que aconteceu também comigo. Quem não sabe, né, tu é um cara que veio de uma grande empresa, de uma grande cooperativa, muitos anos aí, né, e eu queria te fazer a pergunta de, assim, qual foi o start que te deu de sair, né, de atravessar o portal e ter a coragem que talvez seja inspiração para algumas pessoas aí que têm essa vontade de empreender e de fazer o seu próprio negócio, que agora é o momento, né, um momento muito forte do empreendedorismo no Brasil, de sair, né, dessa grande empresa e ser um empreendedor e realizar o teu sonho, que hoje a gente enxerga que realmente é o teu caminho, né, e ser aí um grande consultor, um grande especialista. O que que te motivou a isso, Andri?
Eu antes, Júlia, vou responder o que foi a base para isso, tá? O que foi a base para isso, porque muitas vezes a gente não dá bola para isso. E a base para isso foi o começo da live. Por mais que eu tinha esse sonho, por mais que um dia eu sabia e falava que eu vou ter o meu negócio, não sabia o que seria, não fazia a mínima ideia que ia ser isso, falar de investimentos para um cara que estava no SPC e no Serasa, fudido também, quebrado, pagando conta. Foi a base que é, eu tinha um fundo de emergência. Eu saí de cheque especial lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu já pagava R$ 100 por mês de juros, para de fato construir o meu fundo. Sem ter o meu fundo de emergência, com um filho pequeno, ganhando bem numa puta empresa há 11 anos, como cargo de gestor já, eu jamais iria sair. Ia ser mais um sonho numa gaveta. Porque eu não tinha me preparado minimamente financeiramente para. Cara, por quanto tempo que eu aguento, né? Caso eu saia. E aí fiz uma conta lá, X. Olha só, por 12 meses, por 15 meses, por 2 anos, eu posso não ganhar R$ 1, que minha vida não muda em nada. Então, por isso que eu digo: sem isso como base, sem essa grana, sem esse fundo como base, o meu sonho ia ficar numa gaveta, como diariamente milhões de sonhos ficam. Então, por isso que essa
Não,
tecla,
bem importante, né?
eu tanto bato de, cara, faz o teu fundo, deixa de viver um dia como se fosse amanhã e foda-se, como eu vivia em festa, em trago, cerveja, combo, camarote, foda-se a vida. Porque uma hora a vida real vai bater na tua porta, eu sempre digo, e não vai pedir licença. Então, como é que tu, né, o passo um, digamos assim, é ter uma base. Eu preciso ter o meu fundo, que é onde, se eu for demitido. E eu falava isso, um dia eu serei demitido. Antes de ter essa grande chave, eu falava, um dia eu vou ser demitido. E aí cabe a mim duas coisas. Eu choro no dia, boto a culpa na empresa, no chefe, bando de filha da puta e tal. Ou eu, tranquilo, me preparei. Eu tenho aqui 6 meses, 8 meses, 10 meses. Não precisa amanhã mandar currículo, 8 horas da manhã. E eu vou achar outra coisa para mim, criar meu negócio. Enfim, então esse é o ponto principal. Foi essa base. Sem isso, não estaria o André aqui. Então, de novo, se tem
Sim.
algum sonho hoje, sem ter uma garantia financeira, sem você fazer o seu fundo, que nada mais é do que abrir mão de coisas lá da frente, de hoje para ter lá na frente, não vai rolar. Você vai ser um eterno refém, sem nem perceber que é. Então, esse é o ponto um. O segundo, Júlia, é que quando eu entendi que a empresa que a gente trabalha, não importa qual for a empresa, é uma bolha. É uma bolha. Quem hoje aqui é CLT, tá vendo essa live aqui? Você está numa bolha. Isso é ruim, André, ou é bom? Depende. Tem bolhas que são boas, no sentido de que, pô, tem um clima bom, tem chance de
Sim.
crescer, né? Tem chance de, né, enfim, né, fazer
Por
carreira,
um
como era o meu,
tempo,
né,
pelo
como era o
menos por
meu
um tempo.
caso, né, como era o meu caso. Sim, tem plano de saúde, tem bom
Sim.
vale, mas é uma bolha.
Benefícios.
O mundo é muito maior do que a empresa que você trabalha. E quando essa venda saiu dos meus olhos, eu pensei, não tem por que não tentar. De novo, eu estou tentando hoje. Talvez eu volte, inclusive, algum dia para CLT. Não sou o cara que vou falar, não, vou morrer assim agora. Eu não sei. Mas naquele momento, eu entendi que o que me impedia de. Olha só, depois de 11 anos, eu quero pedir minhas contas. Melhor assim, tipo, que porra é essa? Tu é maluco? Tu que tanto queria chegar nesse cargo, né, estar nessa empresa, crescer, era estagiário, e eu falei, não tô, mas hoje nada me impede mais, nem meu filho pequeno. Pelo contrário, ele é meu combustível. É por ele, e aí entra um
Sim.
ponto-chave aqui, Júlia. Para quem não tem filho, não, né, não vai entender isso. Mas qual foi. Até quando eu falo isso, até fico um pouco arrepiado, e não é brincadeira, é que Eu tenho certeza que um dia, e quem é pai ou mãe aqui, ou vai ser, vai ouvir do seu filho um dia, vai ter um diálogo com o seu filho, mais ou menos assim. Pai, o que tu acha que eu devo fazer? Aonde que eu devo trabalhar? Fazendo o quê? E eu espero, né, poder falar para ele, e eu vou falar para ele, filho, faz o que tu quiser. Faz aquilo que para ti faz sentido. Vou dar, claro, alguns, né, alguns insights, né, para ele, né, sem omitir nada, mas vai lá. Isso dá uma merda, o pai tá aqui. Agora, com qual coragem que eu falaria isso para ele daqui 5, 7, 10 anos, quando ele fala, e tu, pai? Tu também arriscou? Também fez aquilo que tu realmente queria? Ou tu ficou preso a um plano de saúde que a empresa pagava? Quando eu tive essa reflexão, eu falei, puta que pariu. Se eu não agir agora, não faz sentido lá na frente. Eu vou ser um covarde lá na frente. Exigir que meu filho tenha coragem de enfrentar o mundo, de tomar decisão, não faz sentido. Então, esse foi o meu motivador. E aí, indo para a parte final, digamos, da explicação, então, né, o pilar, esse ponto, foi quando eu entendi que a empresa é uma bolha, isso não é ruim, pelo contrário, na empresa que eu estava, uma empresa maravilhosa, não tenho nada a reclamar, é dos meus chefes, da empresa, né, incrível. Muitos achavam que ia me aposentar lá, inclusive. Né, muitos achavam, olha, tu vai se aposentar lá. Talvez vocês mesmos, né, quando eu estava no Mastermind lá, achavam que, cara, esse cara vai morrer lá. E aí eu parei e pensei, cara, olha só, o mundo é maior do que a empresa. Será que nada do que na minha cabeça eu aprendi na escola, na faculdade, na pós-graduação, na empresa aqui durante 11 anos, 10 anos, enfim, será que nada disso eu não tenho que tentar aqui fora, do meu jeito, entre aspas? Porque senão não faz sentido ter ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, se no fundo não é aquilo que tu faz, naquilo que tu ama fazer, ou que tu sabe que tu é bom, e tu tá ali preso a um plano de saúde. Eu sempre digo que um dos maiores destruidores de sonhos é um bom salário. É difícil soltar um bom salário numa empresa boa para arriscar, seja onde for. Então, às vezes a gente acha que, não, eu quero ganhar bem. Cara, é isso que vai, no fundo, te prender. E eu conheço dezenas de pessoas que falam, eu não quero sair da empresa X ou Y, ou da empresa que eu antes trabalhava, porque tem um bom plano de saúde, porque tem um bom vale. E tem realmente, mas isso é mais importante, será? Para a tua vida. Então, quando eu entendi que fora da empresa, o mundo é muito maior, muito mais difícil também, obviamente.
Sim.
É muito mais difícil, exige muito mais da gente. É uma coisa que... né, ter um cargo X e, né, ter uma empresa Y. Tu, né, vai lá, essa gestora, o time entrega, né, tu, né, incentiva eles e tal. Agora, outra coisa é, né, tu sair de cena, pegar a tua bandeirinha, agora é comigo. E isso paralisa as pessoas.
Tu não tem crachá nenhum, né?
É tu por ti mesmo. Então, quando eu entendi
que
o mundo é muito maior do que a empresa e de que eu tinha qualidades, tanto acadêmicas, quanto também pela empresa mesmo, para arriscar, aliado a eu já tinha grana para queimar, entre aspas, né, durante um tempo X, tentando, e que, de novo, é uma tentativa, eu falei, cara, o que me impede? Pandemia, porque eu saí em abril, né? Então eu saí no meio da pandemia, né, logo no meio, né, pro início. É isso que vai me impedir realmente? Um filho em casa, um plano de saúde e um bom vale alimentação. É isso? É isso que vai me impedir de fazer aquilo que eu quero fazer? Então, quando eu aliei isso e aí entendi, né, teve uma pergunta-chave, né, que eu falo aqui, né, algumas vezes, foi quando eu conheci um cara chamado Ícaro de Carvalho, que vendo uma live dele, assim, ao acaso, conhecia ele já, ele fez uma pergunta. Tinha, acho que na live, 4 mil pessoas. Ele fez, essa pergunta mudou a minha vida, posso falar hoje, sem dúvida nenhuma. Falei pra ele, inclusive, já, por direct. E ele perguntou assim, o que vocês continuariam fazendo pelo resto da vida com 100 milhões de reais na conta? O que vocês seguiriam fazendo o resto da vida com 10 milhões, acho que era 10, ou enfim, 100 milhões de reais na conta. Essa pergunta para mim, eu tava indo pro trabalho, tava de fone assim, e falei, puta que pariu. Quando veio essa pergunta para mim, eu não sabia o que eu queria. Né? O que você não fazia ideia. Até ver uma aula dele, né, que depois, né, abriu minha mente. Mas eu falei, não é. Saindo de casa, voltou? Pegando meu crachá, batendo ponto às 8h45, 8h30, saindo pro almoço, indo almoçar, voltando, bate crachá, volta para casa. Com 100 milhões na conta, com 10 milhões na conta, não era isso que me dá tesão de continuar trabalhando. Então, quando eu entendi isso, eu já abri um clarão. Né? Porque a gente, muitas vezes, não saber o que quer é tão importante quanto saber o que quer, né? Não sei o que não quer. E ele, pra mim, já tá. Ali quase caiu uma barreira. Isso foi em agosto de 2019. Então, faz quase 2 anos dessa pergunta na live. E aí eu parei e pensei. Tá, então agora, como é que eu junto esses pontos? Como é que eu junto? Eu tenho uma base financeira. Eu tenho conhecimentos que eu já adquiri na minha vida acadêmica e também profissional. Eu entendi que a empresa que eu tô é uma bolha. E que o mundo é muito maior em termos de oportunidades. Entendi que, cara, o que eu quero fazer com 10 milhões na conta? Porque esse papo de que eu quero viver de renda, conquistar, né, a minha vida financeira para viajar o mundo inteiro, é bobagem, é um fetiche, é uma abstração, não faz sentido. Tu vai viajar 6 meses e depois tu vai fazer o quê? Com 5, 10 milhões na conta, não faz sentido isso. É só fetiche. E eu pensei,
porque
tá, não
o trabalho é gera uma realização que é impagável. Total.
E ali eu soube que
tem tá, que não ter, é, né?
Não, ele faz parte da vida. Eu não vou. Sim. Eu, assim, na minha cabeça, eu não faço conta. Quando me aposentar, eu não vou me aposentar. Pra mim, isso tá muito claro. E muito
quero
mais.
Morrer assim, ó. Morri.
Não, e muito mais.
Trabalhando.
Não faz sentido hoje, com 33 anos que eu tenho, ficar hoje pensando que daqui 30 anos eu vou ganhar R$1.000 do governo. Caso ele não pague, eu morro de fome, eu não compro remédio.
Nem vai existir mais.
Sabe? Então, assim, Júlia, tipo, juntou esses pontos, né, eu entendi que a internet é um mar de oportunidades, até Jabuti o cara ensina a criar ganhando dinheiro.
Fiquei chocada. Chocada.
E aí tu pensa assim, tá, então qual que é a desculpa? Vamos lá. E aí saí, né? Enfim, tá todo um papo. Né, com a Vanessa na época, enfim, né, falei com os meus chefes também, né, abri o jogo pra eles. E, cara, ele me disse assim, André, vai lá, o máximo que tu vai ter é durante 1 ano, 2, ter feito uma faculdade da vida. Basicamente isso, que não tem preço. Tu vai aprender, vai errar, vai frustrar, achou que era uma coisa e vai ser outra, vai ser muito mais difícil também, esse papo de que é internet, vamos ficar rico amanhã, né, bobagem, o trabalho é muito maior. Leva muito mais tempo, não tem atalho.
Mas tu sempre foi uma pessoa muito consciente, né, André? Isso, tu, essa ilusão, assim, eu te
não,
conheci
eu
dentro da instituição, era bem claro, então já era uma escolha consciente.
Eu hoje,
né,
falo tanto, não é no curto prazo, não é no atalho, não é no reczinho, não é do dia pra noite, não, é muito trabalho. Então juntou esse monte de elementos na minha cabeça, que ali, depois daquela live lá que foi em agosto, eu quase pedi demissão em novembro já. Né? O homem é, né, esse cara bitolado, totalmente assim. Daí vem a Vanessa, tá, olha só, dá uma segurada, já, né, pensou nisso, avaliou e tal ou não.
Sim.
E aí chegou em abril, que aí eu saí, porque antes eu tinha dito pra mim que no dia que a minha cabeça começasse a não estar mais na empresa 100%,
sim,
era injusto eu continuar com um time,
sim,
a inspirar, com um time a liderar, com a empresa, com N desafios, e minha cabeça não tá lá. Quando chegasse esse momento, eu ia pedir meu chapéu. Não ia querer fazer acordo, essas porra tudo aí, nada. Eu vou sair. E aí foi quando, né, em final de março do ano passado, que eu chamei minha chefe na época e falei, olha só, tô pondo o cargo à disposição. E ela olhou assim, como assim? E aí expliquei pra ela, enfim.
Sim.
Então é isso. É ter um sonho, saber de onde quer chegar, né, objetivo bem definido, né? Mas mais do que isso, saber o preço que tu quer pagar para isso. E esse é um ponto que ninguém fala. É só objetivo e tal, sim, é importante, mas vai pagar esse preço? Tá disposto a trabalhar 15 horas por dia por 10 anos até chegar lá? É sim ou não? Ah, não, não tô. Não, então esquece. Então, esse é um ponto. Ter, né, um fundo, né, de emergência já sólido, né, por um bom tempo, poder seguir minha vida normalmente, até o negócio engrenar ou não, né, que era um risco que tinha. Ali
é
habilidade.
Saber que é a longo prazo, né?
É longo prazo.
Saber do tempo. Acho que essa paciência que eu vejo que as pessoas não têm. Todo mundo é muito imediatista, né? Quer o resultado, quer o resultado, quer o resultado. Não tem essa respiração, entender que todas as coisas têm um tempo, independente do mercado que tu estás, tem um tempo de construção e de maturação,
é,
né?
Isso aí.
Tu tem que... Tu tem que esperar, pô. Tu vai ter um resultado aqui, um ali, mas realmente a consistência, né? O teu tempo é long play, sempre é.
É isso aí. É daí que... Ah, tem ganhos de curto prazo? Alguns têm, mas depende do que for, com o tempo não se sustentam. Então, quando tu foca, isso vale para investimentos, que eu falo bastante, né? Cara, daqui 30 anos, a minha conta
principalmente
é...
Principalmente
não é se a, não é se a bolsa vai cair semana que vem, se vai ter tal imposto X ou Y. Cara, daqui 30 anos, como é que eu chego lá sem depender de R$1.000 do governo para não morrer de fome? Essa conta que eu faço. E, né, quem está aqui hoje e não se ligou nisso ainda, e hoje não fizer essa conta... Na melhor fase da vida, para quem tem ali 25, 30 anos, melhor fase da vida em termos de saúde, energia. Se agora tu não começar a se puxar de fato, né, trabalhar que nem um condenado, caso precise por um tempo, não vai rolar. Né? Tu vai ser só mais um na fila que, né, vai estar lá daqui 30 anos dizendo que, nossa, o governo vai, né, atrasou meu INPS. Né? INPS, né? O cara é velho, né? Meu INPS, e cara, quando tu tinha 30 anos, tu não fez nada. Ou, né, fez o básico. Então, mais ou menos, é essa mensagem, Júlia, que eu fecho no, né, nosso papo aí. E deixa antes de só terminar, tá? É, só para não, né, não perder a chamada para ação. Para quem já tem o seu fundo, né, formado, para quem já tem plano de saúde, se é pai ou mãe, já tem o seu bom seguro de vida, e tá com... Só investe na poupança, na renda fixa, onde for. Quer começar, de fato, colocar um pezinho na bolsa, na renda variável. O link da minha bio está no meu curso, né, que hoje eu ensino a investir bem, montar uma carteira, né, dar os passos na bolsa, não a la louca, com day trade, não esse tipo de coisa. Né, não é isso que eu acredito. Então, né, quem quiser, né, sentir-se confortável para isso, já cumpriu as etapas anteriores. Quem está ainda pagando conta, não faz, não é para ti, né, não é nessa fase. Então, o link está na bio, vai ser muito bem-vindo. Júlia, brigadão aí pelas tuas histórias, pelo teu relato. Quem estava aí, espero que, né, alguma frasezinha, né, como eu disse naquele dia para né, o Rico na live, se né, alguém nessa live, uma pessoa só, pegou alguma coisa que nós falamos e disse, fez sentido, essa 1h30 quase, né, já valeu a pena. É assim que eu encaro as
coisas. Às vezes é um insight, né, um insight que abre, vale já e multiplica, né, olha só, multiplicou, eu já estou aqui, algumas pessoas que nem estão na live, mas que eu já passei o insight, né? Porque no dia a dia a gente acaba conversando com família, com
amigos. Fica efeito cascata, né?
É efeito cascata. Já multiplicou, já rendeu, já foi. Então, só tenho a te agradecer, Andri. Muito obrigada. Não é a primeira coisa que tu me traz. A gente já é de outros carnavais aí, do voluntariado, de outras coisas, né? É muito rico aí a nossa caminhada, né? A Claudinha que tá aí. Um beijo, meu amor, querida, que nos trouxe, que nos uniu e une tantas pessoas. Uma,
a Cláudia é
uma luz,
Cláudia,
aí no nosso
livro,
caminho.
Tá? Amanhã eu te mando o teu livro, Cláudia. Não esqueci dele, tá?
Então, Serginho, tá,
obrigado,
Lutz,
aí pelo teu
brigadão,
tempo contigo.
Viu?
Pessoal que tava aí 1h30 nos ouvindo, para quem entrou e teve que sair, enfim, sei que é corrido. Obrigado também, né, pelo tempo de vocês. E até uma próxima. Vai ficar o link,
uma
então.
Uma boa noite para,
né,
todos.
A live por um tempo, né, aqui na meu Instagram. E acho que na semana que vem vai também pro Spotify, então. Beleza?
Beleza.
Tá bom, Julia?
Obrigada.
Tchau, pessoal.
Beijo.
Boa noite. Até mais.
Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.